Obrigado, presidente. Senhor presidente, tivemos hoje pela manhã uma audiência pública para discutir a situação da Boate Kiss após o lamentável episódio em que perdeu a vida 242 pessoas. Fiz a audiência pública a pedido dos familiares, que entendiam que providências deveriam ser tomadas para o atendimento dos familiares e a investigação devida de todos os fatos que levaram aquele fato que tirou a vida de 242 jovens, pelo menos na sua ampla maioria. Dessa reunião, senhor presidente, tivemos alguns encaminhamentos que eu passo a ler aqui, até porque sei que principalmente o povo gaúcho está acompanhando passo a passo essa questão que chocou o Brasil e o mundo. Encaminhamentos. Primeiro, vamos encaminhar ofício ao ministro da Justiça para que seja agilizado o anteprojeto de lei que regulamenta a prevenção e o combate a incêndio, a fim de que a mensagem da presidenta Dilma chegue ao Congresso o mais rápido possível. Segundo, elaborar projeto de lei para estabelecimento de uma política nacional de antídotos, prevendo o treinamento médico, fornecimento e distribuição de medicamentos e antídotos molde do Sistema Nacional de Antídotos SINAT, criado em 1993. Porque disse lá a doutora que cuidou diretamente de dezenas e dezenas ou centenas de pessoas que ficaram intoxicadas, que esse antídoto só não existe no Brasil. E que foram 3, 4, 5 dias para que chegasse. Então, que a gente tem esse tipo de antídoto, no caso de incêndio, por exemplo, né, ao alcance da população. Terceiro, elaborar lei para que, para o apoio público nas áreas de saúde, trabalho e emprego social, às vítimas e seus familiares em caso de tragédia. Esse, um dos advogados lá presente, me trouxe uma legislação que existe na Argentina, que eu me comprometi de imediato transformar em lei, para que a gente tenha um tipo de seguro, um fundo de atendimento aos familiares quando perde seus entes queridos. Até porque, como é o caso, por exemplo, teve uma família que perdeu o pai, os dois filhos e ficou a mãe. Não tem como se manter, não tem como viver. Ela não trabalhava, porque era dona de casa. E como é que fica numa situação dessa? Quarto, diligência para fiscalizar a atuação dos poderes públicos na situação atual pós-tragédia de Santa Maria. Que a gente, que a comissão vá a Santa Maria e acompanhe a situação dos familiares. Elaboração de política de incentivo à cultura. Aqui, em resumo, as universidades querem, senhor presidente, que haja, principalmente nas cidades públicas, um espaço onde os jovens possam se formar e fazer ali sua festa de formatura sem ter que ir para uma boate, local uma boate, paga uma fortuna e ainda, como é aquele caso, virou um caldeirão, né? Onde as pessoas morreram. Essas foram algumas das sugestões que foram tiradas no evento. Criação de políticas públicas, que muitas delas poderiam ser implementadas a partir do próprio Estatuto da Juventude, que eu tive a satisfação, seu relator à casa aprovou, e que falaram também na importância de a criação de uma central de atendimento para casos como esse. Quero agradecer muito aos que estiveram lá, por exemplo, o presidente da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia ocorrida na Boate Kiss de Santa Maria, que me procurou em Canoas, Rio Grande do Sul, para que eu encaminhasse essa audiência. O senhor Aderbal Alves Ferreira e também o vice-presidente da Associação de Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia ocorrida na Boate Kiss, sou Walter Souza Cabistani e também o Sérgio. O Alex Monair, o estudante que aqui representou os estudantes, ele que é estudante de psicologia e que coordena o Diretório Central de Estudantes daquela universidade. Solange Garcia, doutora Solange Garcia, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua especialidade é toxicologia e ela foi que propôs essa lei. O Paulo de Tarso Monteiro Abraão, coordenador-geral da Força Nacional do SUS do Ministério de Saúde, que relatou todo o apoio que aquele ministério deu naquele episódio e está acompanhando. José Eduardo Fogolin, coordenador-geral de média e alta complexidade da saúde, que fez também uma bela exposição. O Luiz Fernando Esmanioto, que é advogado da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, que foi quem me sugeriu esse projeto do fundo, baseado numa lei da Argentina, que eu já encaminhei. E o coronel Alexandre Augusto Aragon, que ali representou o Ministério da Justiça, principalmente a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Força Nacional, e que foi muito elogiado por todos, bombeiros, a Polícia Militar, o Exército, a Aeronáutica, pelo apoio que deram a todos naquele momento. Mas, senhor presidente, como eu estava lá, presidindo aquela sessão, eu não pude vir ao plenário. Eu mesmo era autor de uma sessão de homenagem ao DIAP. E como só pode ser na segunda-feira, a única segunda-feira livre, a partir do meio-dia, era essa segunda. E como eu tive que ficar lá e a audiência só terminou às 2 horas, 1h30 mais ou menos, eu vim ao plenário, fiz a abertura, fiz uma pequena saudação ao DIAP, mas quero nesse momento deixar o meu pronunciamento aqui como se tivesse feito hoje pela manhã na íntegra, senhor presidente, e vou fazer a leitura rápida. Enfim, quero saudar aqui senadores e senadoras, autoridades sindicalistas do DIAP. DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, fundado em 19 de dezembro de 83, portanto, daqui a 17 dias, completará 30 anos. O DIAP foi criado para atuar junto aos poderes da República, em especial ao Congresso Nacional e, excepcionalmente, junto às Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, no sentido de fortalecer a legislação na visão dos trabalhadores do campo da cidade, aposentados e pensionistas, na transformação em normas legais das reivindicações predominantes, majoritárias e consensuais dos trabalhadores. O DIAP é um instrumento dos trabalhadores que foi idealizado pelo advogado trabalhista Ulisses Riedel, de Resende, atual diretor técnico da entidade. É constituído por cerca de 900 entidades sindicais de trabalhadores, congregando centrais, confederações, sindicatos e associações, distribuídas em todos os estados e no DF. Exercem o comando político-sindical do DIAP e as próprias entidades. Sua diretoria, por igual, é constituída por dirigentes sindicais. O atual presidente é Celso Napolitano, do Sindicato dos Professores de São Paulo. O DIAP oferece vários produtos e serviços para as entidades filiadas, para o público em geral. Diariamente confecciona a agência DIAP, enviada aos filiados por e-mail e disponibiliza na página do departamento na internet, com periodicidade mensal. Publica o boletim e o jornal do DIAP. Além disso, edita séries anuais, como os Cabeças do Congresso Nacional e a Agenda para Falar com os Poderes. Faz publicações, estudos técnicos, estudos políticos, caderno de debate e atuação parlamentar. Com destaque para a radiografia do Congresso Nacional, legislatura 2011-2015, por dentro do governo, como funciona a máquina pública, para que serve e o que os movimentos sindicais e sociais possam fazer. Noções de política e cidadania. Ressalta-se a edição histórica, que foi quem foi quem na Constituinte, que rastreou e acompanhou, senador Mozarildo, a atuação de cada parlamentar. A história do DIAP é uma história bonita, que orgulha todos nós. O DIAP tem cumprido um papel fundamental no Congresso, fazendo a ponte com o conjunto do movimento sindical brasileiro. Eu diria, inclusive, senador Hollenberg, que presidiu a sessão, foi muito importante, porque dividimos com essas, assim, a responsabilidade do evento, que as principais conquistas aprovadas, principalmente no processo de elaboração da Constituição, de 87 a 88, tiveram, na visão dos trabalhadores, a marca do DIAP. Tive o privilégio de compartilhar com a equipe do DIAP momentos memoráveis. Eu lembrei hoje pela manhã, e lembro aqui, aquele encontro lá que tivemos na Federação dos Trabalhadores na Agricultura, onde elaboramos o texto básico que serviu para a defesa que fizemos ali, naquele momento em que os constituintes discutiam um capítulo principalmente da ordem social, dos servidores públicos e da Previdência. Escrevemos no DIAP também o ABC da política salarial, quando presidi ainda a Comissão do Trabalho, que até hoje é uma referência que ajudou a construção da atual política de salário mínimo para o país. Senhor presidente, ao longo desses quase 30 anos, o DIAP cumpriu esse papel de ajudar a formular, ajudar a informar, de contribuir com o debate, subsidiar argumentos fortes para nós todos, na linha de interesse do nosso povo, aqui dentro e no debate público, mesmo lá fora. Então, o DIAP, eu diria, é um marco na história do Parlamento Brasileiro. Parabéns aos seus diretores, ao presidente Celso Napolitano, a todos integrantes do Corpo Técnico, entre eles Ulisses Ridder e Antônio Augusto de Queiroz. Senhor presidente, o DIAP, Departamento Intersindical, cumpre o seu papel na história. Nos seus 30 anos, ele deixou marcado, em muitos e muitos momentos, um papel fundamental na defesa sempre dos interesses dos trabalhadores. Por fim, senhor presidente, eu quero ainda fazer um registro sobre o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. A ONG Instituto FGTS Fácil promoverá no dia de hoje, 2 de dezembro, no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Civil no Rio de Janeiro, um importante debate sobre as propostas de mudança da Lei 8.036, de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O evento, denominado Fórum FGTS 47 Anos, Justiça para o Trabalhador, pretende, como sugere o nome, buscar fórmulas que beneficiem milhões de trabalhadores brasileiros cujas contas vinculadas integram os recursos do fundo. Autor do PLS 581 de 2007, que propõe mudança na legislação do fundo para melhorar a remuneração das contas vinculadas, fui convidado pela entidade promotora a participar do evento. Não pude, porque tinha que estar aqui devido a essas duas agendas de hoje pela manhã. Mas quero de imediato dizer, o Instituto FGTS Fácil, que se estivesse lá, defenderia sim com muita consciência e com muita tranquilidade, eu sei que tem o apoio deles, que o Fundo de Garantia é uma poupança nossa. Ele deveria ser corrigido conforme a poupança, algo em torno de 1%, e hoje ele recebe 3% ao ano. Na verdade, o FGTS é o fruto do trabalho diário dos trabalhadores, que eles teriam mais do que o direito de receber, pelo menos como se estivesse guardando o dinheiro na poupança, no ato da aposentadoria, o que fossem demitidos, receberiam o dinheiro. Enfim, muitas são as perdas. Essas perdas são discriminadas no citado projeto, e aqui eu destaco aonde? De fraude nas empresas, especialmente pelo não recolhimento das parcelas mensais ou de multa assim aplicada, o valor estimado de 80 bilhões, de expurgo dos planos econômicos Bresser e outros não reconhecidos pela Justiça Federal no montante estimado de 24 bi, da não aplicação dos índices compatíveis da atualização monetária com impacto calculado em 67 bilhões, além de outros fraudes e ditos erros, entre aspas, bancários que lesavam o patrimônio dos trabalhadores em mais de 16 bilhões de reais. Esses números hoje estão evidentemente ultrapassados. Calcula-se que somente a manutenção da TR como fator de atualização monetária dos saldos seja responsável por um expurgo ou um prejuízo de 210 bilhões de reais. E que mais 27 bilhões de reais poderiam engordar as contas vinculadas se tivesse adotado a divisão abaixo de 50% dos lucros líquidos resultantes dos financiamentos investidos. Uma das formas propostas pelo PL 58/2007 para amenizar o prejuízo dos trabalhadores, a qual coincide com a pauta do fórum que está se realizando nesse momento, é buscar que haja a correção, pelo menos de acordo com o processo correspondente à aplicação da poupança. Mas, senhor presidente, eu faço aqui um longo pronunciamento valorizando o Fundo de Garantia e querendo que ele seja considerado uma poupança do trabalhador, repito, para que ele, no momento que mais precisa, pudesse contar com esse dinheiro, que é fruto do seu suor, do seu trabalho e, por que não dizer, até de suas lágrimas, muitas vezes. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra todos os meus pronunciamentos. Obrigado, presidente.